Fala, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aí estamos para a lição 13, que diz a língua, moderação e prudência. Nosso texto básico está no capítulo 6 do livro de Provérbios, versículo 16 a 19, a qual nós iremos ler agora, que diz assim: As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O objetivo desta aula é justamente fazer com que o aluno reflita sobre a necessidade de usar a sabedoria, suas palavras, fazendo delas uma fonte de bênção para os outros e para si próprio. Então, como podemos ver, aquilo que deve nos orientar sempre em tudo aquilo que nós fazemos na vida é justamente a sabedoria. E uma vez que a sabedoria faltar, para nós, faltar para qualquer um, os resultados podem ser desastrosos. Os resultados, eles podem levar pessoas à vida, né? Perdão, pessoas à morte, pessoas a perderem as suas vidas. Por isso que o objetivo desta aula é justamente fazer com que você não perca esse foco, não perca a sabedoria. Porque muitas vezes, quando nós não usamos dela, nós podemos causar danos irreversíveis na vida das pessoas. É necessário que nós atentemos para tudo aquilo que a palavra nos ensina, justamente para que nós não venhamos a cair em erros drásticos. E Salomão, ele vai considerar três situações para que nós possamos usar de sabedoria as nossas palavras. E assim, essa lição de hoje, ela vai nos apresentar três tópicos distintos. O primeiro dele vai falar justamente sobre o poder das palavras. O segundo tópico vai falar sobre o limite das palavras. E o terceiro tópico, o bom uso das palavras. Sobre o poder das palavras, a gente pode aqui levantar a seguinte questão, ou melhor, as seguintes questões. Qual capacidade de penetração das nossas palavras, né? E qual a sua capacidade de propagação, né? É bem interessante a gente atentar para essas duas questões, justamente porque quando nós falamos de capacidade de penetração, a gente vai analisar, a gente vai observar que essa capacidade ela vai por dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho positivo, né? Aquela palavra proferida, ela vai ter um efeito positivo na vida das pessoas. E o segundo efeito é o efeito negativo. Então, as palavras elas podem penetrar na vida das pessoas e elas podem causar um efeito benéfico, ou podem também destruir a vida das pessoas. Então, essas palavras, elas têm poder de penetrar a alma humana, elas têm o poder de edificar e têm o poder de arruinar a vida das pessoas. Segundo, essa questão da propagação. As palavras, elas se propagam, as palavras, elas não se perdem ao vento, as palavras, elas têm uma abrangência. Dentro dessa capacidade de propagação, as palavras elas têm uma abrangência. As palavras elas têm um objetivo. As palavras elas causam um resultado na vida das pessoas. Então é por isso que nós devemos, como cristãos, sempre ponderar aquilo que nós iremos falar, né? Então, o nosso foco como cristão é justamente moderar a nossa fala, e sempre quando nós formos falar, aconselhar, né, ajudar alguém, nós devemos usar sempre a prudência e a sabedoria. Outra questão dentro do segundo tópico é justamente nós observarmos o limite dessas palavras. Qual o limite das palavras, né? Primeiro, as palavras elas não substituem os atos, né? As palavras elas têm uma limitação. Segundo, as palavras elas não alteram os fatos. Então, é sempre importante observar, dentro do limite das palavras, esses dois aspectos: que as palavras não substituem os atos e que as palavras não alteram os fatos, né? Então, a gente pode até levar para efeito prático essas duas questões. Sobre o fato de que as palavras não substituem os atos, é que as nossas palavras elas devem, digamos assim, ter sempre como acompanhando as nossas palavras as nossas práticas, né? Então, não é só falar, eu tenho que praticar. Então, não é só pregar, eu tenho que praticar. E os fariseus, os saduceus, os religiosos, na época de Jesus, eles foram muito criticados por Jesus, porque eles apenas queriam que o povo cumprisse a lei, mas eles mesmos não estavam nem aí. E Jesus taxou eles de sepulcros caiados. E sobre a questão que as palavras não alteram os fatos, né? A gente tem que estar sempre atento aos efeitos, né, das palavras. Porque uma palavra mal colocada, ela não vai, digamos assim, mudar uma situação. A gente pode até citar como exemplo aqui quando Adão pecou e que Deus tinha dado uma palavra para que eles não viessem a comer do fruto proibido, nem da árvore do bem e do mal, nem da árvore da vida, mas eles desobedeceram a palavra de Deus. E lá, quando eles já estavam, né, flagrados no ato do pecado, eles deturparam, tentaram mudar ali um fato que, na realidade, não tinha mais jeito. A narrativa deles, a versão deles, foi insuficiente para mudar todo aquele quadro que já estava desenhado, né? Então, não adiantou porque o pecado ele foi introduzido no mundo. E, por fim, lá em Lucas 6,45, onde ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Nós iremos aqui no terceiro tópico falar sobre o bom uso das palavras. Primeiro, fale com honestidade. É dever do cristão ser honesto. Honestidade não se vende. Cristão, se ele tiver que morrer porque ele é honesto, ele tem que morrer, né? Então, nós, como cristãos, temos o dever de ser honestos. Outra coisa, ainda dentro desse bom uso das palavras, é fale com moderação. Fale o menos possível, meu irmão. Não tropece nas palavras, né? Então, quanto menos você fala, menor é o risco de você errar. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. E nesse aspecto da língua, a gente sabe muito bem que Tiago vai falar sobre isso, sobre a questão desse pequeno órgão que pode ser capaz de incendiar uma floresta inteira. Então, devemos ficar atento a isso. Pense antes de falar, né? Quem fala por último fala melhor. Por isso que Deus deu a nós, ao ser humano, essa capacidade de raciocinar, de pensar, de analisar. Só o ser humano tem essa capacidade. Então, use esse instrumento antes de falar. Ele não está aqui na nossa cabeça à toa. Nós precisamos usar mais a nossa razão em prol da palavra de Deus. E aqui ele está dizendo: pense antes de falar. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. Ou seja, tudo aquilo que nós, como justos, como pessoas cristãs, devemos fazer é pensar antes de falar. Fale com temperança. Quem fala com calma demonstra o quê? Inteligência. Quem ouve e analisa antes de emitir sua opinião pode ter um resultado mais eficaz, né? As suas palavras, elas podem trazer uma eficácia que você nem imagina. Porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, por isso, fale com temperança. Converse com calma. Fale com justiça. Falar pouco não significa se omitir. Precisamos falar o necessário, na hora certa e de forma eficaz, sem jogar a conversa fora. Fale com espiritualidade. Nós, como cristãos, devemos ter sempre como fonte das nossas palavras, dos nossos atos, a palavra de Deus. Nós precisamos estar conectados sempre com Deus. Essa é a nossa espiritualidade. E quando nós falamos de espiritualidade, nós aqui nos remetemos a Jó. Jó, em todo momento da sua vida em que ele passou por aquelas dificuldades, ele não ousou em lançar uma palavra de maldição para quem quer que fosse, para os seus detratores, para as pessoas que humilharam ele, para os seus amigos. Muito pelo contrário, Jó orou por eles. E isso fez com que o cativeiro de Jó mudasse. E lá no final da sua vida ele vai dizer assim: que antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que uma palavra sábia não faz na vida da pessoa? Meus irmãos, vamos fazer como Jó, vamos ser sábios nas nossas palavras. Que este seja o compromisso firmado entre você e todos os demais membros da igreja na presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.